E nos últimos meses aí a gente tem intensificado aí, o número de ocorrências são elevados, apesar de todos os exemplos que a natureza está nos dando aí, ainda continua. São alguns danos ambientais aí expressivos, né, em alguns dos municípios que atendemos. A gente, apesar do efetivo reduzido, mas a gente está conseguindo dar conta, a qualidade dos servidores que estão trabalhando e a vontade estão fazendo acontecer as coisas, hein? Mas a gente vê que a preocupação aí de alguns ainda não
Ainda não
aconteceu.
se conscientizaram.
É verdade, porque eu acho que nos tempos atuais aí nós temos que começar a evoluir nessa parte, né, essa consciência ambiental. Se bem que os crimes ambientais eles são bem amplos, né? É, contra a fauna, a flora,
Isso.
crimes de poluição, então isso sempre vai ocorrer. E eu vejo que em matéria assim de companhia, que a nossa companhia é Caxias do Sul, aí a abrangência são de vários municípios, tem aumentado no geral. Inclusive aí esse mês que passou e esse mês também nós estamos desenvolvendo a Operação Queimadas, que acontece lá em São Francisco de Paula, Canela, Cambará do Sul, Bom Jesus, para onde está indo efetivo nosso, né? Em
Sim.
reforço, viaturas, dando uma intensificada lá naquele local também, devido ao número de queimadas. Claro que tem algumas que já estão dentro da lei, né? Estão sendo realizadas de forma licenciada. Mas também ocorrem algumas que não, né?
Isso mesmo. Eu estava dando uma conferida, conforme salientei, Sargento Idelso, na manhã de quinta-feira da semana passada, dia 28, a Brigada Militar, por meio da 2ª Companhia Ambiental de Lagoa Vermelha, constatou um crime ambiental em uma propriedade rural localizada na comunidade Capela São Pio X, interior de Ibiraiaras. Foi através de uma denúncia anônima.
Sim, nós havíamos recebido essa denúncia. Às vezes, que nem eu digo, a gente não consegue atender na hora, mas
Sim.
ela fica anotada e dentro do possível a gente verifica que foi esse caso. Aí nessa propriedade ocorreu um corte de pinheiros aí com número expressivo de
20
árvores ainda.
exemplares.
É, porque hoje o pinheiro, ele é uma espécie em extinção e sob especial preservação. Então o corte do pinheiro, ele pode ser feito mediante licenciamento somente em casos de que esteja gerando perigo de dano à propriedade, à rede elétrica, ou ele tenha sofrido danos naturais, como vendaval, coisa semelhante. Se ele for comprovadamente plantado, e seria mais ou menos ali, mediante licenciamento ele pode ser retirado. Agora, em outras situações, ele não é licenciado, ele não é permitido o corte. E a gente até mesmo pegou aí no município de Muliterno um dano numa árvore centenária, né? São poucas que ainda existem em pé. Então aquilo ali até gerou bastante repercussão, aí foi para a mídia. Uma árvore de 5,90 metros de circunferência. Então é uma árvore que deveria ser considerada e preservada, né?
Exatamente, foi
Fora
cortada.
as demais, né? Que a gente vê aí.
Ainda com relação a essa ocorrência lá no interior de Ibiraiaras, os policiais também identificaram o uso irregular do fogo e apreenderam 13 toras de araucária, que totalizam 11,42 metros cúbicos de madeira.
É, foi apreendido as toras ainda que se encontravam no local do corte, como uma forma, de repente, de consumir com os vestígios que ficam, o pessoal usa o fogo, né? E
Sim.
consome toda aquelas galhadas, copá, diminui o volume. Mas, porém, o fogo é proibido o uso do fogo para queima de vegetação nativa ou qualquer outra que seja. E o dano ainda aumenta, né? Porque aí, além dele consumir aquela vegetação que havia sido cortada, ele consome a vegetação que ainda se encontra em pé. Muitas vezes causa a secagem. Então,
Sim.
além do corte do pinheiro, ele responde pelo uso irregular do fogo e ainda é mapeado aquela área onde o fogo atingiu, que também entra como uma destruição de floresta.
Isso. A Brigada Militar, também por meio da 2ª Companhia Ambiental, a de Lagoa Vermelha, registrou na quarta-feira, dia 27, da semana passada, duas ocorrências de crimes contra a flora na região. Isso foi aqui na região. Isso após alertas emitidos pela plataforma MapBiomas. É isso?
Isso mesmo, Ademar. Nós temos ainda o um monitoramento por satélite, né? que ele acontece através da plataforma do Map Biomas, onde nós recebemos ali um disparo de alerta, o nome do município, as coordenadas específicas do local onde ocorreu o dano. Ela vem inclusive mapeado o dano que aconteceu e o desenho já certo ali, né? Então a gente vai até o local, muitas vezes a gente faz um novo levantamento, porque esse mapeamento ocorreu há cerca de 6 meses atrás e aquele produtor ou aquele proprietário ainda continuou com o dano, né? Então ainda, muitas vezes a gente tem pego danos maiores do que já são apontados pelo alerta. Então é uma ferramenta que hoje não passa, bem dizer, nada em branco. Aquele infrator que cometeu o crime, ele não vai passar por despercebido. Mais cedo, mais tarde, ele vai ser autuado. E o crime ambiental, ele é um crime que a pessoa responde em 3 esferas, né, que é administrativa. A gente encaminha esse procedimento quando é impacto, o impacto não é local, para o sistema SOL, onde a FEPAM emite a multa para ele, que hoje vem em forma de uma carta de multa de trânsito ali, ele recebe no endereço dele. Ele ainda responde na parte civil, né, que ele vai ter que fazer a reparação do dano. E hoje os projetos só são validados se a recuperação ocorrer no local onde ocorreu o dano, não pode ser em outro. E além disso, pelo crime, né?
Então, isso. Em Muliterno, os policiais constataram uma supressão de 4 mil metros quadrados de vegetação nativa em estágio médio e avançado de regeneração, pertencente ao bioma Mata Atlântica. O dano foi causado por destoca mecanizada em área fora de preservação permanente, atingindo espécies como timbó, canela e camboatã. É isso?
Isso mesmo. Geralmente as nossas espécies aí pertencem à Mata Atlântica, elas variam um pouco de região para região, né? A gente também quer dar um alerta aí que existem algumas espécies aí, entre essas aí que são de especial preservação. No caso aí nós pegamos no município de Biraiaras um grande número de árvores da espécie do cedro. O cedro é uma espécie em extinção, é uma árvore que praticamente não existe mais e se existe é poucas unidades em algumas regiões, né? Porque ele não ele predomina na Mata Atlântica, mas a nossa região é privilegiada, né?
Isso.
Então são umas árvores bem expressivas também e a gente vê aquilo ali, sente pena, né? Porque aquela vegetação é toda arrancada na grande maioria e empurrada contra a própria mata remanescente para dar lugar à lavoura ou outras atividades.
Em Ibiaçá, Sargento Idelso, em vistoria realizada no interior da comunidade de Vila Vitória, foi confirmada a destruição de 13.400 metros quadrados de floresta nativa em estágio médio e avançado de regeneração. Espécies afetadas, como cedro, angico e canela. Essas espécies foram afetadas por essa ação, por esse dano ao meio ambiente.
Sim, Ademar. Mais uma das ocorrências aí, né, com volume expressivo de área, que hoje, sei lá, eu acho que temos que prestar atenção um pouco na vegetação, aí, preservar essa vegetação, porque apesar de todo o desmatamento que ocorre na nossa região, ainda nós possuímos um número expressivo de mata. E eu acredito que essa mata aí deve ser preservada. A gente já possui uma boa área para cultura, né, para o cultivo. Então eu acredito que já teria de bom tamanho essas áreas aí. E preservar o que resta, né?
Sim, exatamente. E no dia 29, na sexta-feira passada, a Brigada Militar atendeu uma denúncia de desmatamento no interior de Vila Langaro. É, lá também ocorreu.
A maioria dessas situações que tu tá falando, ou são denúncias ou são alertas do Map Biomas.
Ainda bem que a população de alguma forma tem ajudado, né?
É, com certeza. Até quero agradecer a população aí por nos informar dessas situações. Às vezes a gente vê que existem solicitações, as pessoas sempre que nos ligam, a urgência seria um delas, né? Mas a gente tem que fazer um filtro aí, porque devido ao nosso número de efetivo aí, às vezes a gente não consegue estar em todos os locais.
Verdade.
Mas lá vai estar. Até hoje eu quero informar ali que a gente também conta com as secretarias de meio ambiente dos municípios, no sentido assim, para que ocorrências de menor impacto, não, que nem eu falei, a pessoa que está solicitando, a brevidade é dela. Mas existem situações aí, tipo ocorrências que não envolvem maus tratos contra animais no perímetro urbano, seria uma perturbação ou seria uma contravenção à lei do próprio município, onde diz aí que não pode ter animais em perímetro urbano. Isso aí cabe ao próprio município fiscalizar.
Sim.
Então a gente pede para que essas pessoas procurem as secretarias do meio ambiente de cada município. Nessa secretaria existe um fiscal. Esse fiscal pode legislar sobre a lei de animais aí no perímetro urbano, e é ele quem tem que tomar as primeiras providências. Nós atuamos assim mais no sentido de crimes de maus tratos mesmo.
Sim.
Não que a gente não, às vezes não preste um apoio ou não dê uma atenção também, porque cabe a nós, de certa forma, mas são situações mais simples aí que o município ajuda nós em muito aí. Apesar que tem algumas secretarias que estão se organizando ainda, né? Mas é um dever do município também.
Verdade, verdade. Sargento Idelso, na segunda-feira, dia 1º, a Brigada Militar realizou fiscalização em uma fábrica de móveis aqui em Lagoa Vermelha, após a denúncia de descarte irregular de resíduos.
Nós nos deparamos com essa situação também, Ademar. Assim, ó, toda empresa para o funcionamento ela tem uma licença de operação. Nessa licença de operação, ela diz as condições e as restrições de trabalho. Então, muitas vezes, as pessoas fazem os documentos, eles mandam fazer, né? O seu contador faz, mas o proprietário da empresa ou quem de direito não lê o que diz nela. Porque se ele lesse, ela é bem clara. O descarte de resíduos, ele não pode ser lançado em qualquer local. Ele tem os seus fins, os seus destinos corretos a ser seguido. E nessa empresa aí, infelizmente, a gente encontrou praticamente uma célula de lixo. Ali existia lixo de toda a espécie, pneus velhos, televisores, resíduos da própria empresa, isopor, plásticos, lixa. É grande o volume e o impacto. Isso já estava atingindo a própria mata nativa. Hoje em dia, a proliferação de doenças é através de mosquitos, né? Então lá existiam muitos pneus, acúmulo de água. Então isso aí todo mundo tem consciência que não pode, mas correm o risco e aí após ser flagrados vão ter que resolver, porque nessa situação aí a gente procurou dar um prazo ali para que essa pessoa dê a destinação correta. Hoje há os meios, né?
Claro.
Hoje tem um caminhão de lixo que passa na frente ou na porta da casa e tem muitas pessoas que ainda têm o hábito de colocar dentro do seu carro e sair para o interior e jogar de qualquer forma.
Um absurdo.
Então eu acredito que tá, se tornou mais fácil de dar o destino correto, aos meios, e não há necessidade de fazer esse tipo de coisa.
É verdade, é verdade. Todos esses infratores foram autuados nesses casos relatados?
Todos eles são autuados. Uhum. É confeccionado um auto de constatação aí referente a essas situações, é confeccionado uma comunicação de ocorrência policial, ela é encaminhada aí para as demais autoridades para que tomem as providências aí. A gente conta o que a gente constatou no local, com fotos, a gente faz monta o processo.
Exato.
E aí, em cima disso aí, as demais autoridades vão tomar as suas providências.